Luiz Maia. Bom dia, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na tua, na nossa Rádio Fátima de Vacaria.
Bom dia, Betão. Bom dia, Ladimir. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, né? E tem tanto significado aí na vida das pessoas.
As pessoas têm procurado realmente, né, todas as situações e preocupadas com aposentadorias, porque muda quase que a todo instante, a cada reunião muda a respeito de aposentadorias, Geiser?
É, houve uma reforma, Betão.
Essa reforma,
ela aconteceu lá em 2019, né, em novembro de 2019, e de lá para cá, na verdade, o que altera são questões anuais, né, em algumas regras, mas tudo isso já estava determinado lá na reforma da Previdência. Então, por isso a importância sempre de planejar a aposentadoria, porque nós sempre entregamos para os nossos clientes aí com essas alternativas, né, com essas mudanças anuais, para que eles tenham uma projeção já com a realidade, né, já com essas questões estabelecidas, né, essas mudanças anuais. Então, mesmo que seja uma projeção para uma aposentadoria em 2030, por exemplo, ela já vai ter com as alterações previstas para 2030, né? Então, o planejamento, ele é baseado nisso, já com a reforma da Previdência e com as mudanças que aconteceram lá.
Como é que as pessoas podem se planejar para a aposentadoria? Eu ainda tenho 53 anos e a gente sabe que o homem se aposenta com 65, a mulher com 60. Como é que as pessoas se planejam para a aposentadoria, Leisa?
Hoje, uma aposentadoria por idade urbana, o homem aposenta aos 65 e a mulher aposenta aos 62. Porém, nós temos outras regras, né? Regras, por exemplo, aposentadoria por idade para o trabalhador rural, o homem é aos 60 anos e a mulher aos 55. E mesmo não sendo aposentadoria por idade, existem outras possibilidades de aposentar, né, em outros momentos. Então, existem as regras de transição, né? Então, há muitas alternativas e o planejamento, ele é justamente isso, é saber quais são as tuas possibilidades, porque a gente erra pensando que só vai aposentar por idade, né? Então, o planejamento, ele te traz todas as tuas alternativas de aposentadoria em datas, né, diferentes, com valores diferentes, para que a pessoa opte pelo aquilo que é mais vantajoso para ela. E, além disso, também o planejamento, que eu considero também algo muito importante no planejamento, é a organização dos documentos, né, a busca e organização dos documentos, para que no momento do encaminhamento da aposentadoria isso esteja tudo organizado. A gente acaba se equivocando quando a gente pensa que os vínculos e as contribuições, elas estão todas lá no INSS. A gente sabe que o sistema do INSS, ele é muito falho em relação a isso, então existem muitos indicadores de pendência lá que precisam de documentação, que precisam de alguma situação probatória, né, algum documento, enfim, alguma testemunha, alguma questão assim, que é muito importante planejar antes, para que no momento da aposentadoria isso esteja organizado.
Tá certo. Bom, você pode mandar a tua pergunta, porque o tempo passa rápido. A lei está à sua disposição, é a consulta gratuita, diria eu, para tirar suas dúvidas aí. 99993-4202. Já tenho aqui perguntas, inclusive, se dá para usar a insalubridade como aposentadoria especial, mas a lei já vai explicar aqui. Mande aí tua pergunta no 99993-4202. Leise, falaste aí da aposentadoria por idade, mas tem principalmente pessoas, várias pessoas, e eu sei que vocês têm sido muito procurados, quanto a doenças. Então, explique para os nossos ouvintes em que situação a aposentadoria ou a busca de auxílio-benefício em termos de doença pode ser feita para a Previdência, por gentileza, amiga.
Sempre que a pessoa é segurada do INSS, isso quer dizer o quê? Ela precisa estar contribuindo, né? Ser segurada do INSS, ela pode buscar um benefício por incapacidade temporária, né? Muito conhecido como auxílio-doença ou se encostar, né? Que as pessoas também costumam usar esse termo. Então, se a pessoa está impossibilitada de manter as suas atividades de trabalho, ela pode buscar um benefício por incapacidade. Isso tudo é feito de forma online, né? Tudo pelo portal Meu INSS. E precisa de documentação, né? Atestados e laudos médicos. E a Viver também faz esse trabalho de ajudar o nosso cliente a buscar esse benefício por incapacidade, né? A pedir esse benefício ao INSS. Mas sim, se ele tem o laudo e o atestado informando a incapacidade e é segurado do INSS, pode buscar sim um benefício por incapacidade.
Em qualquer situação aí, Neise?
Sim, se existe um atestado médico informando a incapacidade laborativa, né? A incapacidade para o trabalho. Independente da doença, ele pode buscar um benefício por incapacidade temporária, né? No caso, um auxílio-doença.
Então vamos lá, 9h33, Betão, para as perguntas, porque o pessoal tem muitas dúvidas aí, que é uma orientação da Leise aí. E o tempo passa rápido, então mande sua pergunta no 999934202. Bom dia, sou aposentado na especial, insalubridade. Pode ficar trabalhando com insalubridade no mesmo local, mesmo sendo aposentado na especial? É a pergunta do nosso ouvinte, Leisey.
Infelizmente, não. Quem é aposentado especial não pode exercer atividade especial, né, depois da aposentadoria. Então, ele pode continuar trabalhando, mas numa atividade administrativa, numa atividade que não tenha nenhum agente nocivo à saúde.
Bom, a Eliane diz que a mãe dela já encaminhou o pedido duas vezes para a Previdência da aposentadoria. Tem 62 anos e diz que no sistema da Previdência só consta em análise. Qual é a orientação nesse sentido aí, Leise?
Esse é o sentido que a Leise fala também, desculpa. É o planejamento, não é?
Planejamento. Porque, o que acontece? A gente tem muito, né, nas nossas redes sociais, quem quiser ir lá conferir também, muita prova social, que são clientes que vêm dar o seu depoimento, né, depois que fizeram trabalho com Viver. E a gente tem muito disso de clientes que aposentaram em 2 dias, aposentaram de um dia para o outro, ou aposentaram, né, de uma semana, de um mês ou dois para o outro. Então, isso é muito comum, justamente por isso, em razão do planejamento. Porque quando a gente encaminha um pedido de aposentadoria, é muito importante que seja juntada toda a documentação necessária e que seja, principalmente antes do encaminhamento, que seja feita uma conferência do que consta lá no INSS e o que eu preciso juntar para comprovar determinados vínculos. Porque é aquilo que eu falei antes, as pessoas elas acabam se equivocando, achando, mas eu trabalhei, mesmo de carteira assinada, então está tudo lá no INSS. E na prática não é assim que funciona. Muitos ficam esperando um pedido de aposentadoria, justamente eu tenho um pedido negado, justamente porque não juntaram a documentação necessária, né, a documentação correta para fazer alguma prova de algum vínculo, de alguma contribuição, enfim, né? Existem várias situações, mas é muito importante verificar antes para juntar os documentos certos para que aí sim o pedido de aposentadoria seja rápido.
Ô, Eliane, mande sua mãe procurar Viver aposentadorias aí para auxiliar e agilizar no encaminhamento da aposentadoria dela. Você já tem 62 anos. O Milton pergunta para a senhora Leise, auxílio-doença tem necessidade de recolher os atrasados para encaminhar o auxílio-doença, se tem alguma contribuição da Previdência, ou está pagando autônomo individualmente e está atrasado para alguma questão do auxílio-doença, tem que pagar o atrasado, tem que estar em dia?
Isso é uma situação bem complicada, porque assim, dependendo do período que ele tem aberto, se ele pagar em atraso, não vai contar como carência. E aí, daí ele já perdeu qualidade de segurado, não vai resolver de nada. Então, é uma situação bem delicada, que é necessário olhar contribuição por contribuição para poder passar essa orientação. Porque realmente, se ele não tiver qualidade de segurado, pagar em atraso não vale para recuperar a qualidade de segurado e aí não ganha benefício. Então, Leise, tem que ter atenção.
Nós temos diversos assuntos aqui, as pessoas ligando a respeito da área da saúde e também da metalurgia, não é? Existe uma aposentadoria? Como é que é esse trabalho, principalmente na área da saúde aí? As pessoas que são enfermeiros, enfermeiras, tá? Qual é o tempo que eles têm para se aposentar? O tempo é menor? Como é que é, hein?
Assim, muito importante essa pergunta, Betão, porque o pessoal da área da saúde, né, não somente os enfermeiros, sim, mas geral, né, auxiliar, técnico, médico, dentista, radiologista, né, todas essas pessoas que trabalham na área da saúde.
Desculpa interrompê-la, e esse pessoal que trabalha também na área da limpeza, na outra área, dentro de um hospital também é a mesma?
Sim, todos que têm contato com algum agente nocivo, né, infecto contagiante, enfim, algum, no caso da metalurgia também a gente tem a questão do ruído, da solda, enfim, N fatores aí que prejudicam a saúde, mas falando da área da saúde em específico, né, que são esses tem contato com sangue, com, né, enfim, a gente sabe desses perigos que existem, né? Todas essas pessoas podem buscar um avanço no tempo de contribuição em razão da insalubridade, do tempo especial, né? Insalubridade, periculosidade, eles têm como buscar um avanço no tempo de contribuição desde que demonstra através do perfil profissiográfico, que é o PPP, né? Então, eles conseguem antecipar a aposentadoria, né? Todas essas pessoas da área da saúde, tanto os enfermeiros, quanto os técnicos, auxiliares, médicos, dentistas.
Antecipar significa que ele pode se aposentar com ela com menos de 50, 55 anos, e ele com menos de 65 anos.
Sim, sem dúvida. Não é necessário, claro, vai depender de todo o histórico de trabalho dessa pessoa, sim, né? Mas se ela já tiver tempo de contribuição, não tem por que esperar a idade. Ela pode buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição, até mesmo uma aposentadoria especial, dependendo, né? A gente tem que avaliar qual regra é a mais vantajosa, porque lembrando sempre que aquela aposentadoria especial dos 25 anos trabalhados em atividade especial não existe mais, ela virou uma regra de transição, então a gente tem que analisar o período que a pessoa trabalhou em atividade especial, verificar se no formulário, no PPP, existe ali a comprovação desse contato com agente nocivo, enfim, tudo isso é preciso fazer uma análise desses documentos para poder passar a melhor orientação. Mas existe essa possibilidade.
Tem que comprovar os 35 anos de serviço, é isso? Ou não precisa?
No caso do homem, ele precisa ter 35 anos. Sim. E no caso da mulher, 30 anos. Mas isso a gente pode contar esse período já com o tempo, com a atividade especial, né? Então, existe um avanço no tempo em razão de trabalhar com atividade especial.
Ele só tem que estudar para ver se ele se aposenta em especial ou se aposenta por tempo, não é?
Isso, porque tem regras, sim, na aposentadoria por tempo de contribuição que acaba sendo mais vantajosa que a aposentadoria especial. Então, depende de cada caso, né? Mas existe essa possibilidade, sim.
Desculpa, essa regra mudou quando, hein?
2019.
Na reforma da Previdência. Exatamente.
Uma das perguntas é a respeito da aposentadoria regime próprio e regime pelo INSS. Como é que é essa questão aí? O cara que é funcionário do Estado se aposentou, funcionário público municipal se aposentou, ele... Como é que é isso aí?
A pessoa pode buscar duas aposentadorias, né? Então, uma pelo regime próprio, né? No caso, Estado ou município, e uma pelo regime geral, que é o INSS. Então, na situação, ela pode tanto levar o tempo do Estado ou município para o INSS ou trazer do Estado ou do município para o INSS. Então, né, vice-versa, pode fazer as duas coisas. Porém, tem situações em que a pessoa tem tempo suficiente para buscar duas aposentadorias. Por isso, também, a importância do planejamento, né? Porque quando começou no município, ela já tinha um período de INSS pago, será que ela levou esse tempo para o Estado, para o município, ou está no INSS? E mesmo que não esteja, existe uma forma de recolher, né, para se buscar uma aposentadoria no INSS, mesmo sendo aposentado pelo Estado ou pelo município. Então, quem recebe uma aposentadoria, ou mesmo ainda não está aposentado, ou está no Estado, no município, é muito importante buscar um planejamento para que no futuro consiga buscar essas duas aposentadorias.
Em termos de doença, Leise, Maria Zélia, ela diz que tem marcapasso. Ela pode encaminhar algum benefício por estar utilizando marcapasso?
É. Toda a enfermidade, toda a doença que incapacita a pessoa para o trabalho e essa pessoa é segurada do INSS, ela pode receber um benefício por incapacidade. Mas aí vai depender da incapacidade, né? O fato de ela ter o marcapasso, se impedir ela de ter uma atividade laborativa e ela for segurada, ela pode buscar.
Só que ela não pode depois continuar trabalhando, né?
É, no momento em que, quando se recebe um benefício por incapacidade, sim, não pode exercer atividade laborativa, né? No momento em que ela exerce uma atividade laborativa, vai cessar o benefício.
Ela aqui, sou dona de casa, tenho tendinite e bursite nos dois ombros. Agendei perícia no médico no INSS, mas ainda não consegui. Posso encaminhar algum benefício diante dessa situação que enfrento de saúde?
É a mesma situação. Se existir um documento, laudo médico, né, e atestado, informando a incapacidade e ela for segurada do INSS, ela pode buscar um benefício, sim.
Esse laudo médico tem que ser do médico perito do INSS ou pode ser particular?
Não, é o médico da pessoa, né?
Da pessoa.
Isso, que vai informar por quanto tempo ela tem que se manter afastada da atividade e qual que é, enfim, o período, né? Certo. A CID e tudo mais, precisa ser um laudo bem, bem completinho para que justamente o perito médico do INSS avalie e conceda, né, esse benefício.
Rapidamente, uma senhora tem dúvida aqui, um senhor, uma senhora que tem dúvida, ficou viúvo ou viúva, tá? Ela, para receber a pensão do marido, ela tem que encaminhar os papéis em quanto tempo? Como é que é a situação?
O quanto antes. O ideal é o quanto antes, né?
Se ela morrer hoje, ela pode encaminhar amanhã?
Pode encaminhar amanhã. O quanto antes, melhor. Ela vai receber desde a data do óbito. Mas tem um prazo de até 90 dias para que ela receba desde a data do óbito. Se ela quiser encaminhar daqui a 10 anos, ela pode. Porém, ela vai receber só daquela data para frente. Uhum. Então, o ideal é encaminhar o quanto antes.
Uma senhora aqui, olha isso, ó. Tenho 65 anos. Morei sempre na colônia. É o que ela escreveu aqui. Já encaminhei duas vezes a aposentadoria e o INSS as duas vezes negou, porque não tenho tempo de contribuição. Tem que ter aquele mínimo de 15 anos de contribuição, né, Zé?
Ela precisa comprovar 15 anos da atividade rural, mas possivelmente o INSS tenha negado porque essa documentação não foi juntada da forma correta.
Essa senhora tem que procurar a viver a aposentadoria.
Exatamente. É uma organização de documentos, né?
É só uma questão documental, né?
Exatamente.
Já que nós estamos nessa área, vamos entrar na área rural rapidamente aí. O que nós podemos falar a respeito da área rural aí, assim, no complexo?
Olha, o rural é muito importante. E isso eu posso dizer para vocês com toda a convicção. Porque o rural, ele ajuda a aposentar por idade rural, a mulher aos 55 anos e o homem aos 60 anos, tendo esses 15 anos, né, de comprovação da atividade rural. O rural, ele ajuda numa aposentadoria por tempo de contribuição, ele também ajuda no tempo. O rural, ele ajuda quando a pessoa é agricultor, né, é agricultora, a buscar um benefício por incapacidade. Então, se a pessoa tiver alguma doença e for agricultor, também tem possibilidade de encaminhar um auxílio-doença. Enfim, o rural, ele ajuda para muitas situações, né? Ele é sempre muito importante. Ele ajuda no tempo, ele ajuda no valor, ele antecipa a aposentadoria. Então, em todas as situações, o rural deve ser aproveitado. E as pessoas precisam se informar. Principalmente, aqui a gente atende muitas pessoas aqui da região, né? Muitos capões, cidades aqui ao redor de Vacaria. A gente já tem muitos clientes por essa região. E, assim, muitos nos procuram e vêm da área rural. Então, essas pessoas, elas precisam entender quais são as possibilidades de aposentadoria que elas têm. E nada melhor do que um planejamento para a gente organizar isso, ajudar na organização desses documentos, ajudar na busca desses documentos. Enfim, o rural é sempre muito, muito importante na hora de aposentar.
E disseste bem aí, na busca de documentos, a Viver faz isso, porque o pessoal tem dificuldade até de conseguir, do tempo que teve com o trabalho no interior, com o pai e tal, mas vocês conseguem, né, Leise?
É justamente uma dificuldade muito grande, a gente ouve muito dos clientes, né? Ah, mas a documentação foi extraviada, ah, mas eu não consigo mais, é muito antiga, é em outra cidade, enfim. Tem muita coisa que está no processo de aposentadoria do pai ou da mãe já lá no INSS que pode ser aproveitada. Tem muita coisa que dá para buscar em sindicato, tem muita coisa que dá para buscar em cartório. Enfim, existe muita possibilidade de se conseguir os documentos rurais e a Viver ajuda os nossos clientes na busca desses documentos. Então, não desista do seu rural. Vá atrás em busca disso, que é muito importante.
O bloco de produtor, a mulher pergunta que é o seguinte, meu pai tinha o bloco de produtor, tá? Pelo bloco de produtor, eu posso me aposentar? Sendo bloco de produtor no nome do meu pai?
Pode. A documentação normalmente é em nome do pai, né? Em nome do pai ou da mãe, alguém do grupo familiar. Mas sim, é utilizado os documentos em nome dos pais para fazer a comprovação rural. Muitas vezes acontece também em nome do marido, né? Ou da esposa, enfim, mas normalmente é em nome dos pais.
Bom, tem mais 5 minutos, pode mandar sua pergunta no 99993-4202. Betão e Leise, a dona Zoni Soares pergunta, ela recebe benefício, mas nunca recebeu o 13º, por quê?
A dona Zoni recebe, então, um benefício assistencial, o LOAS, né? Um BPC LOAS. O BPC LOAS, ele não paga 13º, ele tem essa particularidade, ele não paga 13º, e ele também não deixa o benefício de pensão por morte, né? Então, infelizmente, não tem o que fazer nessas circunstâncias. O que ela pode fazer é um planejamento para ver se ela já tem possibilidade de aposentar por idade, que aí abre mão do benefício assistencial e busca uma aposentadoria por idade, onde aí sim ela vai receber o benefício do 13º salário.
Mas diminui o valor do que ela recebe hoje?
Não, porque o BPC Loas ele é de um salário mínimo, né? E não existe aposentadoria menor que um salário mínimo. Então, ela não vai receber menos do que ela recebe. O que a gente precisa verificar é se ela tem o tempo suficiente, né? A idade para.
Esse é o planejamento que a Leise fala, né? Exato.
Ah, bom, tenho 61 anos, sou José, moro no interior. 61 anos, sempre morei no interior. Tenho 14 anos de escritura no terreno em meu nome, 13 anos de bloco de produtor. Posso me aposentar?
Olha, possivelmente sim, a gente vai ter que analisar essa documentação, mas ele já tem idade e se esses períodos não são concomitantes, ele já tem tempo sobrando também.
Olha, Zé, procurou viver, né, Betão? Tem que procurar viver.
Para viver a aposentadoria aqui em Vacarina, junto ao Eduardo Duarte, bem em frente ali, o Zambão, prédio do Zambão, como a gente diz ali. Né?
Tenho dois discos de hérnia e estou aí prolongando com dificuldade enorme de trabalhar. Tenho 54 anos, posso encaminhar algum benefício ou me aposentar nessa situação?
Se ela for segurada do INSS e tiver os laudos e atestados médicos, ela pode buscar um benefício por incapacidade. E o que, que é importante também lembrar, já que a gente falou de benefício por incapacidade, eu acho que é bem importante a gente falar para os ouvintes uma questão que muitos não sabem, é que assim, por exemplo, eu recolhi o INSS e comecei a receber um benefício por incapacidade, um auxílio-doença. Depois eu voltei a recolher. Esse período em que foi recebido o auxílio-doença, a pessoa não deve contribuir para o INSS nesse período, deve voltar a contribuir logo na cessação, mas enquanto estiver recebendo o benefício, ela não deve contribuir. Mas o que as pessoas não sabem é que esse período em que recebem o benefício por incapacidade, o auxílio-doença, ele vai contar como tempo de contribuição depois na busca da aposentadoria.
Aqui uma pergunta bem pertinente.
Depois, aqui, rapidamente também.
Aqui da Nelly, ela mora lá no refugiado. Agora, Betão, vai ter a troca para a nota eletrônica. Como é que fica a situação do bloco do produtor? E como é que a partir de agora, com a bloco, nota eletrônica, ela vai começar a comprovar que ela mora no interior para uma futura aposentadoria?
Os sistemas, eles são todos integrados, né? Mas existe, assim também, quando houve a mudança da carteira de trabalho física para mudança digital. Então, tudo isso é possível acessar, né? Os sistemas, eles são integrados e vai ter uma forma de acessar essa documentação. Não vai deixar de ter essa possibilidade, certamente.
Bom, uma outra pergunta, a nossa área aqui é a área da fruticultura, tá? A área da fruticultura, o pessoal trabalha na área da fruticultura aqui. Ele pode se aposentar antes de completar os 65 anos por causa da insalubridade?
Na verdade, quem trabalha na...
Aqui é a nossa área da maçã, vamos esclarecer bem certinho
Quem trabalha na lavoura, né? Porque eles trabalham nas safras. Isso pode ser contado, insalubridade não, tá? Não é considerado insalubridade, mas pode ser considerado como tempo rural. Pode ser considerado como tempo especial.
Ele tem a carteira assinada ali por 6 meses. Vai contando dele?
Ele vai contar como tempo de contribuição para aposentadoria. Mesmo que seja pingado dessa forma, ele pode contar como tempo de contribuição, sim.
Mas não tem insalubridade?
Não, nesse caso, não. A não ser que ele apresente um formulário PPP onde consta ali algum contato com algum agente nocivo à saúde. Mas, normalmente, isso não acontece. É tempo corrido, né?
O importante é ter os documentos, é guardar todos esses documentos. Chegar em casa, guardar numa caixinha, num lugar, onde você encontra esses documentos, que quando você necessitar e for apresentar a sua aposentadoria, você tem esses documentos.
Exatamente. A documentação é muito importante. E é onde as pessoas normalmente acabam pecando, né? De jogar fora.
É isso aí.
Tudo deve ser guardado, até mesmo depois da aposentadoria é importante guardar a documentação, porque a gente nunca sabe quando vai ser necessário utilizar, né? Então, guardem a documentação. E o que vocês não conseguirem de documentação, existe a Viver aí para facilitar essa busca e esse auxílio na busca de documentos.
Tenho 58 anos e moro sempre no interior, 58 anos, tenho já os 15 anos de contribuição, mas não consigo me aposentar, já foi negado 2 vezes a aposentadoria. Tenho condições?
A mulher precisa de 55 anos de idade e 15 anos de atividade agrícola, né? E o homem precisa de 60 anos e 15 anos também de atividade rural. Então, eu não sei nesse caso se é um homem...
É uma mulher, dona Lenir.
Ela já tem idade e já tem tempo. Tem que verificar o porquê que esse benefício foi negado. Possivelmente também seja em razão dos documentos.
Exato.
A documentação que foi apresentada possivelmente tem alguma questão aí que precisa ser ajustada. A gente tem que sempre pensar né, que a instrução do, normativa do INSS, ela é muito completa, então ali a gente consegue buscar tudo o que é necessário juntar. E a gente tem que seguir essa regra, né? Então é muito importante o planejamento para isso, para saber exatamente quais documentos eu preciso juntar.
Ô, procura a Viveira, então.
Passa para nós o endereço, telefone certinho da Viveira Aposentadorias aqui em Vacaria, por favor.
Claro, a Viveira já está em Vacaria aí há mais de 10 anos, né? Então, muita gente já nos conhece, mas nós estamos na rua João Teodoro Duarte, 332. João Teodoro Duarte, 332.
Bem na frente do Zambã mesmo.
Bem na frente do Zambã, ali pertinho da Quiútil também, isso. bem fácil de achar.
E o primeiro atendimento é gratuito, né? Gratuito.
Isso, é importante também, porque as pessoas às vezes pensam, ah, não, eu não vou buscar a informação que eu tenho que pagar. Não, vamos lá conversar, vamos entender a situação, a gente vai direcionar para a melhor situação, né? Então, entre em contato com a gente pelo telefone fixo ou pelo WhatsApp. Nosso fixo é o 3232-4611, 3232-4611, e o nosso WhatsApp é o 98105-9130, 98105-9130.
Obrigado, Leiser Maia, da Viveira Aposentadorias, ali na João Teodoro Duarte, no centro de Vacaria, atende de segunda a sábado ali na Viveira Aposentadoria.